Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Hoje percorremos distanciados o projeto Lisboa Romana. Por debaixo da cidade atual, encontram-se milhares de vestígios de ocupações anteriores e, em particular, de uma civilização milenar. O antigo município romano de Olisipo, na província da Lusitânia, ocupou um lugar estratégico no Império Romano. Atualmente, é possível começar a compreender melhor e a delinear como terá sido a fundação e a evolução do assentamento urbano romano. É através do estudo e do relacionamento de inúmeros vestígios que vão surgindo, derivados de intervenções contemporâneas na cidade. O projeto Lisboa Romana, que ultrapassa largamente o município de Lisboa e agrega uma enorme diversidade de parceiros, pretende corporizar todo este conhecimento e torná-lo útil para os habitantes da cidade capital e os visitantes destas paragens. São nossos convidados António Marques, arqueólogo pela Universidade de Coimbra e coordenador do Centro de Arqueologia na Câmara Municipal de Lisboa. Rodrigo Banha de Silva, especializado em arqueologia urbana, romana e moderna, é arqueólogo do Centro de Arqueologia de Lisboa e professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Cristina Nossas, arqueóloga do Centro de Arqueologia do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa. E Carlos Fabião, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, é diretor do Centro de Arqueologia da mesma universidade, a quem peço que me situe Lisboa no contexto do Império Romano e qual era a importância de Olisipo na província romana da Lusitânia. Carlos Fabião.
A importância de Olisipo é vária. Em primeiro lugar, se quisermos, no momento da conquista, é um lugar de periferia. Periferia extrema, é o fim do mundo. No entanto, a partir do reinado de Cláudio, mais ou menos nos meados do século I, quando a conquista romana abrange a Grã-Bretanha e os atuais Países Baixos, toda a comunicação que havia entre o Mediterrâneo e essas províncias distintas, essas sim as grandes periferias, fazia-se por mar e passando necessariamente pela fachada atlântica da Península Ibérica, onde Olisipo é um porto extremamente importante e uma grande referência. Por outro lado, o ser o fim do mundo é também simbolicamente uma coisa muito importante, como se tem verificado no Santuário do Alto da Vigia, no atual Conselho de Sintra, onde há um conjunto de homenagens postas por membros da administração romana, justamente no Cabo do Mundo, em homenagem ao oceano, ao sol e à lua.
Ainda pela Lisboa romana, Carlos Fabião, como terá sido planeada a Olisipo com uma topografia tão própria? É verdade que se aplicavam aqui os cânones do urbanismo romano?
Aparentemente sim. O Augusto Vieira da Silva, o primeiro grande estudioso da cidade romana, dizia que não seria possível aplicar os cânones urbanísticos romanos numa topografia tão acidentada. Aquilo que a arqueologia tem demonstrado nos últimos tempos é que houve um imenso trabalho de estruturação da colina, particularmente da colina onde está o castelo, transformando-a numa espécie de sequência de terraços que permitia, de facto, implantar um urbanismo de vias ortogonais, isto é, que se cruzam perpendicularmente, neste território acidentado. Essa é, pelo menos, a percepção que neste momento temos a partir de um conjunto de pontos onde isso é observável, nomeadamente na zona do Teatro Romano, na zona da Sé e alguns outros pontos que têm sido observados. Por isso, neste momento, estamos a mudar um bocadinho a ideia anteriormente existente de que essa topografia era inibidora da implantação do urbanismo à romana, provavelmente os romanos souberam modelar a topografia para instalar o seu urbanismo.
Rodrigo Banha da Silva, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como sabe, o Lissipo teve um fórum, um teatro, banhos e teve uma importante zona industrial. Onde é que se situavam estes elementos primários da cidade e como é que eles se articulavam?
Esses elementos que referiu, esses grandes edifícios públicos, os grandes banhos que eram as termas dos Cássios, o grande teatro romano, o fórum, cuja localização ainda demandamos, são construções de representação da própria sociedade olicipenense, ou seja, é a face que a sociedade olicipenense quer mostrar de si própria. E, portanto, todos esses edifícios estão circunscritos àquilo que era a cidade romana em sentido estrito. Isto significa aqui, significa que a cidade romana se definia em função de zonas, uma zona dedicada e sob a proteção dos deuses, onde habitam os homens, onde está uma parte desses edifícios, e depois uma zona exterior onde se podem desenvolver as chamadas atividades nefastas. É justamente nessa zona que se vão concentrar, não exclusivamente, mas é nessa zona que se vão concentrar as grandes oficinas artesanais produtivas de Lisboa, onde não deixavam também de existir grandes equipamentos públicos, como as termas, chamadas termas romanas da Rua da Prata, ou o Circo Romano, um bocadinho uma zona já mais periférica da cidade, junto a uma das suas principais necrópoles.
E como é que era feita essa ligação entre o território rural e o território administrativo da Olícipo?
Eu não resisto a fazer esta comparação bastante significante. Quando nós consultamos as obras romanas acerca de viação, para aquilo que é atualmente o território português, e se fizermos as contas, um mero exercício de matemática, verificamos que, em termos de quilómetros, as estradas romanas de Lisboa a Braga implicavam um trajeto de cerca de 363 quilómetros. Se qualquer um dos nossos ouvintes hoje em dia experimentar ir de carro, de automóvel, de Lisboa a Braga, consegue fazer esse trajeto, obviamente, numa distância menor. Fazemos-lo hoje em 360 km. Isto mostra um bocadinho a mestria do desenho viário romano e, obviamente, Lisboa está conectada e é um nó viário importantíssimo que conecta, como disse o professor Carlos Fabião há pouco, que conecta a importância do seu rio e do seu estuário, que é navegável quase até Santarém, em época romana, com depois uma rede viária terrestre muito importante que conecta Lisboa com Mérida, que conecta Lisboa com o Norte Peninsular, que conecta Lisboa com o extremo sul da Lusitânia.
António Marques, bem-vindo também aos Encontros com o Património, o coordenador do Centro de Arqueologia de Lisboa. Como é que nasce e quais são os objetivos deste projeto Lisboa Romana?
O nascimento deste projeto já é um pouco antigo e nasce de uma forma um pouco informal, que tem a ver também com discussões de bastidores que entre colegas fomos tendo já há bastante tempo no antigo Serviço de Arqueologia do Museu da Cidade. Nós, arqueólogos do serviço, tínhamos noção da riqueza patrimonial que o subsolo da cidade de Lisboa comporta e encerra, e tínhamos noção de que existia uma fatia cronológica muito importante correspondente à antiga cidade de Olicipo que valia a pena valorizar e valia a pena assumi-la como um produto, como uma oferta patrimonial e uma oferta cultural que poderia ser disponibilizada junto do grande público. Há muita informação acerca de Olicipo, informação nova, que tem sido recolhida nas imensas intervenções arqueológicas que têm acontecido na cidade de Lisboa e, portanto, era importante, era urgente começar a utilizar toda essa informação. E, no fundo, o objetivo objetivo deste projeto é esse, é divulgar, é disseminar toda a informação que tem sido recolhida, não só ao nível da cidade, mas também ao nível do território que pertenceu ao antigo município romano de Olisipo. E com isto tentámos também construir duas redes, uma rede local que diz respeito à cidade e uma rede metropolitana que diz respeito ao Áger, ao território que estava integrado no antigo município romano, e que desta forma e de uma forma mais abrangente nós conseguimos transformar nesse tal produto que disponibilizamos junto do público e junto dos muitos visitantes que visitam a cidade de Lisboa. E por outro lado foi também uma oportunidade que decorreu de um programa de utilização de verbas do casino, e surgindo essa oportunidade, felizmente os nossos dirigentes e, as nossas chefias entenderam que era oportuno apostar neste produto que nós sabíamos que a cidade de Lisboa tinha e que era importante valorizar e disseminar.
António Marques, é certo que temos já uma visão menos fragmentada do que era a Lisboa romana?
Sim. Precisamente por termos noção de que começávamos a ter uma construção organizada, lógica, daquilo que foi a presença romana neste território e nesta cidade, precisamente por termos noção de que isso estava a acontecer e que era importante fazer, era importante dar o retorno público dos imensos trabalhos de arqueologia que ocorrem na cidade de Lisboa, isso também nos moveu no sentido e nos motivou no sentido de apresentar este projeto e empreendê-lo, levá-lo a efeito.
Nova convidada no programa, Cristina Nozes, arqueóloga do Centro de Arqueologia de Lisboa. Bem-vinda também aos Encontros com o Património. Este projeto tem um magnífico site, aliás, muito fácil de encontrar, lisboaromana.pt. Como é que está organizado este site e o que é que podemos encontrar lá, Cristina Nozes?
No site Lisboa Romana vão poder encontrar informação relativa a cerca de 400 sítios arqueológicos distribuídos por 18 concelhos, o reflexo do trabalho em rede que o meu colega António Marques falava e que se traduz aqui nesta plataforma de apoio ao visitante. O site está organizado de uma forma muito simples, é um mapa. O utilizador, quando entra, vê imediatamente os estandartes com a numeração, a quantidade de sítios em cada concelho. Tem várias maneiras de pesquisar estes sítios, portanto temos vários filtros. Temos um filtro onde o visitante pode escolher os locais que quer explorar, se são só os visitáveis, se são os que têm visita virtual, se são os museus. Tem também outra oportunidade de selecionar o intervalo de tempo. Imagino que só quer consultar sítios do século I antes de Cristo ou século I depois de Cristo. Tem uma barra cronológica que permite balizar essa espessura temporal e no mapa aparecem unicamente os sítios desse período. Tem a pesquisa normal, que é uma pesquisa do tipo Google, e depois à parte tem também uma pesquisa por temas e uma pesquisa por tipologias, isto para casos em que a pessoa queira afinar um pouco mais a sua visita, e ainda a pesquisa por concelho, se tiver interesse, por exemplo, em saber quantos sítios arqueológicos existem no local onde reside. Isto é, digamos que, a principal ferramenta do site, é o lugar onde o visitante pode navegar e onde pode também construir circuitos, percursos arqueológicos que pode fazer virtualmente ou pode fazer in loco. A ferramenta de percursos, tem rotas sugeridas, mas também dá a possibilidade de ser o visitante a construir o seu próprio percurso.
Cristina, este projeto de Lisboa Romana não se esgota, naturalmente, no site. Mas o site é um instrumento muito importante do projeto. Como é que está a ser feita a comunicação deste projeto para fora, Cristina Nozes?
A comunicação deste projeto para fora está a ser feita a vários níveis. Obviamente que as novas tecnologias estão, enfim, dadas as circunstâncias, a conjuntura atual de pandemia, obviamente que as plataformas digitais são as nossas melhores aliadas. Nós temos páginas nas redes sociais que divulgam o site, divulgam o projeto, tudo o que está a acontecer no âmbito do projeto e que mantém as pessoas informadas até aqui, até agora, até ao presente momento. Temos tido, enfim, uma grande aceitação por parte dos seguidores das redes sociais que nos acompanham e que são até bastante proativos nas interações que fazem connosco. Mas, de uma maneira geral, este projeto está com uma dinâmica muito grande. Nós estamos praticamente todas as semanas a comunicar o projeto, ou com pequenos mini documentários, ou com sítios que são publicados nas nossas páginas das redes sociais. E estamos a notar, de facto, uma grande aceitação por parte do público.
Carlos Fabião, volto a si, é o diretor do Centro de Arqueologia de Lisboa, como sabe também. Só é possível ir conhecendo e interligando os vestígios da cidade romana porque a cidade contemporânea vai evoluindo através de inúmeras intervenções. Como é que se conjuga o interesse deste conhecimento da cidade antiga com a salvaguarda da cidade histórica atual? Carlos Fabião.
Bom, a pergunta deveria estar mais dirigida, penso eu, ao António Marques, que é quem faz a monitorização dessas questões. Mas a situação, eu diria que a conservação in situ de vestígios da época romana constitui, em muitos casos, uma mais-valia para os imóveis contemporâneos. E veja-se o caso de alguns hotéis de construção recente na área urbana de Lisboa que conservaram no seu interior essas estruturas antigas. O passado, e talvez a mensagem mais importante que haja a transmitir, é que o passado não é incompatível com as vivências contemporâneas e com as necessidades naturais da população de hoje em dia.
Carlos Fabião, o que é que acontece quando, durante uma obra, são descobertos vestígios importantes de ocupações anteriores, como a romana? Para tudo, é assim, Carlos Fabião?
Bom, a primeira questão que é preciso perceber é que as coisas não são assim, ou seja, o quadro legal que existe atualmente em Portugal e que não é diferente do que existe nos outros países da Europa, é que através dos planos diretores municipais estão identificadas as zonas de risco patrimonial, digamos assim, que impõem ou a intervenção arqueológica prévia ou acompanhamento arqueológico das obras a realizar. E quero eu dizer com isto que qualquer operador que hoje em dia atua na cidade sabe naturalmente que está sujeito a essas condicionantes e à necessidade de cumprir essas regras.
António Marques, mais um arqueólogo, coordenador do Centro de Arqueologia do Serviço da Câmara Municipal de Lisboa, como é que se articula o projeto Lisboa Romana com a atividade de arqueologia urbana na cidade?
Olha, eu acho que muito bem, porque até na sequência do que o professor Carlos Fabião estava a dizer, uma das grandes virtudes deste projeto é que não esconde, não oculta e assume sem complexos que estamos a viver numa cidade viva, numa cidade que se transforma e renova constantemente e, portanto, muitas vezes há partes desse passado que tem, de certa forma, que ser sacrificado para dar lugar a um novo equipamento ou a uma nova exigência urbanística da vida moderna. E uma das coisas que este projeto faz é precisamente divulgar também esse património que, de alguma forma, foi subtraído à cidade para dar lugar a uma construção nova. E por isso existem uma série de QR codes que estão distribuídos pela cidade, onde as pessoas, com um simples gesto de telemóvel, podem ver as fotografias e podem ler a informação que foi retirada da intervenção arqueológica que foi feita num determinado espaço e que obrigou a que uma determinada estrutura ou uma determinada fatia cronológica da cidade fosse obliterada e fosse sacrificada. E no caso dos vestígios da época romana, eles, além de ficarem preservados pelo registro, são também divulgados precisamente através do site da Lisboa Romana e das fichas que estão feitas para cada um dos locais com vestígios romanos identificados na cidade de Lisboa. E, portanto, acho que há aqui um casamento muito harmonioso e descomplexado em relação ao progresso da própria cidade.
E para sabermos mais, arqueólogo António Marques, este projeto prevê uma rede local e uma rede metropolitana. O que é que são estas redes e como é que funcionam?
O projeto assenta nessas redes que foram as primeiras, por assim dizer, as primeiras ferramentas que nós criámos para montar este projeto. A rede local é, por assim dizer, uma rede informal que nós criámos para conectar os vários agentes que possuem ou que tiveram vestígios no seu edificado, e por isso temos desde instituições públicas até hotéis, que são parceiros do projeto, por assim dizer, e portanto integram esta rede local. E depois a rede metropolitana, digamos que de certa forma replica um pouco a rede local, a rede da cidade, que está afeta à cidade de Lisboa, e falo para o restante território do que era o antigo município de Olicipe, portanto, liga com todos os outros municípios que compunham e integravam o território do município romano de Olicipe. E essa rede metropolitana é fundamental para também dinamizar um pouco todo este património da época romana, todo este legado que existe neste vasto território que, grosso modo, equivale à atual área metropolitana de Lisboa. É até ligeiramente maior porque inclui ainda mais municípios do que propriamente a área metropolitana de Lisboa, deixando apenas de fora a cidade de Setúbal, que em época romana também era uma capital de Civitas e, portanto, da nossa ótica, não faria sentido ter uma outra capital de Civitas nesta rede que pertencia à cidade de Olicipe. Portanto, o nosso objetivo é que também construir e avançar para uma rede nacional que, de certa forma, replique este modelo que nós criámos aqui em Lisboa, que é ter a antiga capital de Civitas como cabeça do projeto e depois, de certa forma, estimular os outros municípios que integravam esse território para dinamizar, do ponto de vista patrimonial, esse mesmo território, tornando precisamente o legado romano numa oferta patrimonial para o público em geral. E, portanto, a rede metropolitana é uma ferramenta muito importante para esta dinamização e para este alargar e para levar as pessoas também para fora da cidade de Lisboa. Como há uma vertente turística neste projeto, o nosso objetivo era também, e nisto também foi um pouco também o pedido que houve por parte dos nossos dirigentes, nomeadamente parte da nossa variação, no sentido de sair para fora da cidade, levar os turistas também para fora da cidade de Lisboa e, portanto, desta forma, dinamizar todo um território muito mais vasto do que propriamente só a cidade.
Chamo à conversa Rodrigo Banha da Silva, e ele é professor na Nova de Lisboa. Deste submundo romano de Lisboa, Rodrigo, pode dar-nos alguns exemplos de sítios que foram valorizados e que já hoje são visitáveis?
Muito bem, eu acho que os exemplos extremos são sempre mais engraçados. Posso dar como exemplo extremo, pela sua pequenez e pela sua descrição, O caso de uma loja de bebidas situada na Baixa de Lisboa, que tem no seu chão, com um vidro visível, um tanque de salga romano, uma setária, ou seja, um elemento que pertencia a uma unidade artesanal de produção de produtos piscícolas. Isto é um exemplo antigo, já de 1993. Ou temos agora os exemplos mais recentes, bastante impactantes. Já citado aqui o exemplo do Eurostars Museum Hotel, que passa publicidade, que tem não só ruínas integradas no espaço, ruínas que não são, digamos que, tratadas para serem observadas em visitas guiadas, estão integradas, portanto, urbanisticamente, arquitetonicamente, fazem parte da vivência do espaço de quem utiliza, e que depois tem no seu interior um polo museológico de caráter monográfico, que expõe ruínas romanas, ruínas da Antiguidade Tardia, e uma coleção bastante vasta de objetos, alguns deles de importância internacional, e que nós esperaríamos ver expostos num hotel.
E António Marques, outra questão que julgo pertinente na área da educação e da formação, o que é que o projeto tem previsto?
O projeto tem uma componente educativa também, há uma série de atividades que começámos a tentar desenvolver até há coisa de mais ou menos um ano atrás. Estávamos a preparar e já tivemos algumas atividades sobre esse assunto, tem a ver com os mosaicos, com o mosaico romano, mas como são atividades de presenciais, digamos que durante este último ano, não é, em virtude da situação pandémica que estamos a atravessar, ficámos com o programa educativo, por assim dizer, adiado e estamos a preparar para tentar, no segundo semestre deste ano, a retomar precisamente essa divulgação e essa proximidade educativa que é essencial do próprio projeto para a sua divulgação e para a concretização dos seus objetivos, que é, como sempre, a sensibilização patrimonial, e é fundamental ter um programa educativo que está neste momento adiado até ao fim da pandemia.
Uma última questão para si, António Marques, já no fim do programa, ou quase caminharmos para o final do programa, como se sabe, o projeto não é apenas um projeto virtual, implica muitos projetos e obras físicas. Pode-nos dar também alguns exemplos?
Olha, eu acho que a principal obra física que está a acontecer, felizmente, é um conjunto de 8 volumes de uma publicação que é Lisboa Romana. Já foram lançados 4 volumes. O primeiro volume foi lançado ainda em 2019. O ano passado, apesar das contrariedades que tivemos, conseguimos fazer o lançamento de 3 volumes. Este mês ainda vamos fazer o lançamento do 5º volume, e isto tem uma importância muito grande, porque através desta edição, de certa forma, estamos a tentar atualizar o conhecimento da cidade, da época romana, que tem resultado das imensas investigações e das imensas intervenções arqueológicas que têm sido feitas na cidade de Lisboa e em todo o território que pertenceu ao município de Olicipe. E, portanto, o objetivo é também fazer um ponto da situação desse mesmo conhecimento, processá-lo e disponibilizá-lo junto do público em geral e também junto do público escolar, que é muito importante passar estas novas informações numa forma organizada e coerente para os professores do ensino secundário, porque são eles que vão disseminar essa informação junto dos alunos, junto dos estudantes, e tornar então sim útil o conhecimento e a transmissão desse conhecimento e disseminação junto desse público muito específico, que é o futuro do nosso país. E, portanto, é muito importante investir nesta componente de divulgação e sistematização do conhecimento. E essa é uma das premissas e um dos objetivos deste projeto, assim como também a criação de merchandising, que também é importante para fazer a promoção da própria cidade, que também é um dos outros objetivos deste projeto, e de alguma forma valorizar valorizar a própria cidade no panorama internacional. Isso também é outro objetivo deste projeto.
Vou lançar agora alguns desafios finais aos meus quatro ilustres convidados. Começo por si, Cristina Nozes. A pandemia terá sido favorável ao incremento da linguagem digital no site deste projeto. Tem maior informação, uma informação mais favorável à distância. É assim a nova linguagem da informática, Cristina?
Não, a pandemia não teve propriamente a ver com a estrutura do site. O site estava previsto desde o início, era um dos produtos do projeto, com uma função muito específica, mais direcionada para a arqueologia pública. Obviamente que a pandemia, de certa forma, foi possibilitar, se calhar, às pessoas usufruírem de mais uma plataforma onde podem encontrar informação, neste caso, informação sobre a arqueologia em Lisboa e nos concelhos limítrofes, mas não está relacionado de forma alguma com a pandemia. Não, eu diria que outras atividades que estavam previstas no projeto e que têm a ver com a comunicação do projeto, essas sim, tiveram que ser, enfim, adaptadas em função da conjuntura atual e, nesse caso em concreto, as novas tecnologias foram aliadas preciosas na nossa forma de comunicar o projeto com as pessoas. Agora, o site não. O site sempre foi, desde o início, um produto do projeto direcionado à divulgação do património arqueológico e ao público em geral, portanto, numa perspectiva de arqueologia pública.
Numa outra área, arqueólogo Rodrigo Banha da Silva, julga interessante replicar este projeto por outras fases importantes, como a Lisboa medieval? Seria possível?
Eu penso que sim, penso que não só é possível como é desejável, e essa também é uma das outras virtualidades deste projeto, ou seja, este projeto da Lisboa Romana implicitamente vai criar infraestruturas de suporte para novos conteúdos. Essas infraestruturas instaladas irão no futuro, para as futuras gerações, permitir criar outros projetos, outras abordagens, tratar outras Lisboas que temos na nossa Lisboa.
António Marques, quase na mesma forma a pergunta, como replicar este projeto sobre a Lisboa pré-industrial? Seria possível também?
Eu acho que sim, que é possível, não é? Quando o homem quer, não é? A obra acontece, costuma-se dizer, e a sessão faz parte das nossas conversas de bastidores, e eu vi agora o Rodrigo a falar também do assunto. Todos nós, nos bastidores, vamos falando da Lisboa da pré-história. Se calhar um dia mais tarde será possível até desmembrar essa pré-história na Lisboa neolítica, na Lisboa calcolítica. Enfim, isso também não podemos agora querer gastar as ideias todas, temos que deixar algumas ideias para as próximas gerações. Mas, como disse o meu colega, a base está lançada, o mote está dado, e há várias Lisboas que é possível valorizar de uma forma similar, e assim haja meios e haja vontade para o fazer, porque da nossa parte, digamos que a conversa preparatória está feita já há bastante tempo e vai-se fazendo cada vez mais conforme vão aparecendo resultados novos que vão sendo extraídos do subsolo da cidade de Lisboa.
Carlos Fabião, a sua última palavra aqui no programa é, como já disse, o diretor do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa. O que falta fazer para uma maior visibilidade deste projeto Lisboa Romana?
Permita-me só acrescentar um detalhe que me parece que é provavelmente um dos aspectos mais importantes do projeto Lisboa Romana. É que neste projeto estão a trabalhar, neste momento, diversos agentes que estudam a cidade de diversas formas, desde as empresas de arqueologia, aos serviços municipais, à academia. Pôr toda esta gente em conjunto e a trabalhar em conjunto é, creio eu, uma das grandes realizações do projeto de Lisboa Romana. Quanto a dar-lhe maior visibilidade, eu penso que neste momento nós não estamos ainda em condições de avaliar qual é o impacto deste projeto. Por duas razões, principalmente. Uma delas, naturalmente, a pandemia e o condicionamento que tem havido à saída, à circulação das pessoas, à participação presencial das pessoas. E, por outro, porque tudo isto está a nascer agora. O site foi lançado há pouco tempo, a app ainda vai ser apresentada publicamente. Portanto, ainda não temos tempo, digamos assim, para avaliar devidamente se estamos a alcançar o objetivo ou se precisamos de ensaiar outras abordagens para alcançar o objetivo.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.